é nosso convidado desta Igreja Açores, edição especial Festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres, aquele que está nos Açores precisamente para presidir as celebrações este ano. Dom Manuel Clemente, Cardeal Patriarca de Lisboa, desde maio de 2013. Antes de mais, boa tarde, obrigada por estar connosco nesta Igreja Açores, nesta semana especial para todos os açorianos. Como é que vê, de fora da região, este culto ao Senhor Santo Cristo?
Muito boa tarde também, muito gosto em estar convosco e vejo com muito bons olhos, porque é um culto muito forte que toca em muita gente dos Açores, e não só dos Açores, porque acaba por vir aqui a gente de todo o país e até dos estrangeiros, não é? E esta atração que o Senhor Santo Cristo, o seu culto, a sua imagem, também depois muito reproduzida em estampas que se levam e a que se reza, exerce, é muito tocante em todo o sentido da palavra, porque não fica de fora, toca-nos a nós, toca-nos a todos os crentes dos Açores, de Portugal inteiro, da diáspora, e daí que seja com muito gosto que eu aqui venho. Eu já cá tinha vindo, já venho aos Açores desde os anos 80, conheço gente dos Açores e de Ponta Delgada desde os anos 60, no lar universitário onde eu estava antes de ser seminarista, tinha muitos colegas açorianos, que eu revejo sempre com gosto, e por isso, olha, aqui estou, e estou com esta convicção que a imagem induz, e também com tudo aquilo que ela depois representa na devoção, na fé, na cultura, porque tudo isto é culto transformado em cultura do povo daqui, de São Miguel, dos Açores, da diáspora, de Portugal inteiro e pelo mundo fora.
A par do Espírito Santo, o Santo Cristo é também marca identitária da religiosidade popular açoriana. Ambos representam o império do amor, o Espírito Santo pela caridade e o Santo Cristo pela misericórdia. Como é que vê isto? Quais são marcas de identidade também açoriana?
São marcas fortíssimas, não é? Porque são até um grande milagre. Eu terei a ocasião de dizer isso numa das minhas homilias, que o grande milagre que aqui acontece, milagre significa algo que causa espanto, que causa admiração, é isto mesmo, quer dizer, é a imagem de alguém que viveu há 2000 anos, mas que se torna tão viva e ainda mais presente, enfim, nós cristãos acreditamos que a sua vida continua, a de Cristo, mas que em torno desta imagem, da sua expressão, daquele sofrimento contido, tantas e tantas gerações de homens e de mulheres encontram o reflexo da sua própria vida e da sua vida, que como está nele, passa para nós e nesse sentido se salva, não é? Porque há aqui uma comunicação de presença, de vida, de esperança, que nos faz viver também. E eu creio que é essa a razão, se é que assim se pode dizer, porque isto ultrapassa a nossa compreensão, com certeza, de tanta gente que aqui continua a vir e que olha para a sua imagem, mesmo noutros pontos do globo, e se torna assim presente e salva.
Apesar de ser a diocese mais dispersa, portuguesa, os Açores continuam a ser ilhas de profunda religiosidade. Como é que isto se explica? O que é que acha que isto se deve?
Tanto quanto nós conseguimos explicar estas coisas, quer em relação ao Senhor Santo Cristo, quer em relação ao Divino Espírito Santo, que é, no fundo, o Espírito dele, o Espírito que ele nos comunica e que a ele nos atrai, da parte de Deus Pai. É muito difícil de explicar, mas eu creio que nos Açores, em toda a sua história, a história das suas gentes, tem a razão mais certa. Ou seja, nunca foi muito fácil viver nos Açores e por isso, quer pelos problemas da natureza física, não é? Enfim, como toda a gente sabe, o infante do Henrique também não foi fácil povoar os Açores, porque as pessoas tinham certo receio, e compreendemos, a atividade sísmica era nessa altura mais forte ainda do que é hoje, e também vulcânica, etc. E, portanto, a vida nos Açores é muito telúrica, não é uma vida que decorra assim com uma habitualidade garantida, não é? E, por isso, a devoção que nasce da convicção de que a vida é, ao mesmo tempo, muito bela, e as ilhas são belíssimas, não é? é muito bela, mas muito frágil. Tudo isto nos leva a pôr perguntas sérias. Essas perguntas sérias têm, em termos cristãos, na presença de Cristo, na força do seu amor, do Divino Espírito Santo, uma resposta, e uma resposta que convence e que vem ao encontro da vida, do seu drama e da sua esperança.
Qual é o contributo que acha que os Açores podem dar à Igreja Nacional?
O tem dado muitíssimo. A população dos Açores, em termos nacionais, quer culturais, quer políticos, quer religiosos, tem sido fortíssimo ao longo dos séculos. Eu conheço muita gente atualmente que continua exatamente assim, a ser uma presença forte na vida do país e da Igreja, não é? Da cultura e da fé em Portugal. Também por estas razões, julgo eu, que estão ditas atrás. E também por outras, que têm a ver com aquilo que foi o percurso histórico e estes séculos em que as Ilhas dos Açores foram sempre umas ilhas não só de passagem, mas de vinculação. Vinculação de sentimentos, força de sentimentos, que depois daqui partiam para outros lados, quer para o país, quer para o estrangeiro, nesta imensa diáspora que faz dos Açores uma parte riquíssima da Igreja e da vida portuguesa.
Este é um ano de sínodo. O que é que podemos esperar do sínodo dos jovens?
O sínodo dos bispos é sempre uma ocasião muito importante de encontro, porque há a Assembleia Sinodal, que decorre naquelas semanas, mas ela é muito preparada e tem sido muito preparada pela expectativa e pela vivência da Igreja Universal. E, concretamente, este sínodo que o Papa Francisco marcou e com a temática dos jovens, da sua vocação, da sua presença na Igreja e no mundo, traz esta marca que a juventude sempre traz, não é? De uma esperança muito particular e onde já na preparação tem sido uma presença. Porque o Sínodo, a Assembleia Sinodal, além dessa reflexão, já teve até encontros com o próprio Papa, da parte de jovens, e ele conta muito com a sua presença, não só física, daqueles que lá irão, porque também irão alguns, não só dos bispos dos vários países, que também já acompanharam esta temática juvenil, mas daquilo que é a sua vida, que é a sua experiência, que são os seus anseios, que é a sua esperança, que são as suas interrogações, que é a sua presença, no fundo, com tudo o que isso significa. E isto está a ser muito forte também nesta preparação da Assembleia Sinodal. Será certamente, depois, nas semanas da sua realização, e ainda mais, que é sempre o mais importante, depois na sua recepção. Porque estes acontecimentos sinodais significam, com a palavra, um caminho que se faz em conjunto, não é? Um sinodoso, um caminho que se faz em conjunto. E esse caminho depois continua. Tem aqueles momentos fortes, depois, enfim, muita coisa ficará para que o Papa, certamente, numa exortação apostólica, depois dê seguimento, mas a recepção pelas igrejas locais, e além das igrejas locais, por quem quiser receber esse documento sinodal e essas reflexões, é que depois garantem o futuro. Como aconteceu sempre nestes 2000 anos da Igreja, há uma preparação destes acontecimentos, concílios, sínodos, há a realização e depois há a recepção.
E que desafios é que se colocam à Igreja nesta sua relação com os jovens e vice-versa, os desafios dos jovens na sua relação com a Igreja?
Os jovens são sempre uma parte muito desafiante da mesma Igreja, porque se trata de jovens cristãos, jovens católicos que estão já na Igreja, a vários títulos, também de outros jovens que através deles fazem ouvir a sua voz e o seu eco. E como é próprio de cada geração que chega a este mundo e que depois se faz presente, a história é de sempre, não é? A vida é de sempre, mas é a deles com tudo aquilo de expectativa, de criatividade que cada geração de homens e mulheres traz a este mundo, e sobretudo na juventude, não é? Depois há a vida inteira para tudo isso ser, enfim, mais aprofundado, mais acolhido, mais repercutido. Mas naquela altura há como uma explosão de entusiasmo, de anseio, e é isso que certamente este sínodo sobre os jovens trará à vida da Igreja.
Estamos a entrar numa fase de debate sobre a eutanásia. É, aliás, o tema da Semana da Vida este ano, que se comemora entre 13 a 20 de maio, com o tema A Vida Conta Contigo, Conta Connosco. Este diálogo prevê-se, e é o desafio da Igreja, sereno e aprofundado. É possível que este diálogo seja assim?
E tem que ser, dada a profundidade e a importância da temática, não é? Trata-se da vida humana, trata-se da última fase do seu percurso, que deve ser acompanhada por todos nós, como qualquer fase, não é? Como já se tornou um slogan, mas se devia tornar uma prática da concessão à morte natural, não é? A vida é um todo. E, portanto, exige da sociedade e de crentes e das pessoas em geral um acompanhamento verdadeiramente paliativo. A palavra paliativo é bonito, ela geralmente aplica-se àqueles cuidados, enfim, de medicina e de saúde, mas ela significa mais do que isso, porque ela vem do latim pallium. Pallium é aquilo que abriga, aquilo que envolve. E é nesse sentido que se diz que toda a sociedade deve ser paliativa, no sentido de nos acompanharmos em todas as fases do nosso percurso. E se nós descuidamos alguma das fases da concessão à morte natural, depois acabamos por descuidar o conjunto, não é? Porque a vida é um contínuo, desde que nós somos concebidos, até que depois, já neste mundo, não é? Assim, de uma maneira patente, cá estamos e precisamos de cuidados, tantos quando nascemos, não é? Mas precisamos de cuidados sempre, não é? E nós hoje descuidamos-nos muito, na fase que seja da existência humana, assim, porque a vida é complexa, porque temos que ir para aqui, temos que ir para lá, por razões profissionais, por razões de família ou de falta dela, por razões de sobrevivência, até as pessoas hoje dispersam-se muito. E, como se diz, a multidão é um deserto. Nós estamos concentrados em grandes cidades, mas o anonimato também cresce, não é? E muitas vezes, até quando estamos muito aglomerados, temos menos atenção ao vizinho do que quando somos poucos e estamos mais próximos, não é? E temos que recriar vizinhanças. E também, e muito especialmente nesta fase, nestas fases últimas da nossa vida terrena, porque... Pronto, é um bem, a longevidade de crescer, a esperança de vida crescer. Temos tido até bons recordes como portugueses, quer na sobrevivência infantil, quer depois no prolongamento da vida, mas tem que ser muito acompanhada, porque a primeira e a última fase da vida, em princípio, como outras fases de fragilidade por doença ou por outras razões, requerem muito acompanhamento, muito cuidado. E também, no que diz respeito aqui à última fase, a eutanásia não é a solução. A solução é sermos paliativos uns para os outros e acompanhar-vos especialmente aí.
E acha que a sociedade e a Igreja estão preparadas para este debate?
Temos que nos preparar e temos que nos ajudar a estar mais próximos, todos, uns dos outros, em todas as fases da nossa existência. E aqui é um enorme desafio que nós temos que ganhar como sociedade. Claro que a Igreja, como transporta, enfim, esta presença crente, terá razões também desta ordem crente e de fé. Mas isto é para a sociedade inteira. A vida é um bem básico daquilo que nos faz gente, que nos faz pessoas, uns com os outros e uns para os outros, e não nos podemos abandonar em qualquer fase da nossa existência. Temos que estar lá.
O país já liberalizou o casamento homossexual, o aborto, discute a eutanásia. Portugal é um país que se diz maioritariamente católico. Como é que isto se explica?
Bem, é também um enorme desafio, uma grande interpelação. Porque chama-se a essas questões fraturantes, porque elas realmente fraturam-nos uns dos outros, não é? Ora bem, a resposta e a convicção e o empenho e o compromisso tem que ser exatamente no sentido contrário de prevenir as fraturas e, quando elas existam, voltar a conjugar, voltar a colar aquilo que se fraturou. Essa é a nossa frente e creio que aí estamos não apenas nós os católicos, estão crentes de vários credos, e estamos nós, como membros de uma sociedade que não se pode fraturar, porque só conjuntamente é isso mesmo que diz sociedade, quer dizer, um mundo que se acompanha.
Que desfecho é que prevê para esta liberalização da eutanásia, que é o assunto que está na ordem do dia?
O problema está aí, ou seja, as famílias fraturadas estão com tanta facilidade até legal para que isso aconteça, ou então não suficientemente acompanhadas para que isso não aconteça, não é? Porque hoje constituir uma família requer, como sempre requereu, mas hoje de uma maneira muito especial, um conjunto de possibilidades e de viabilidades, não é? Antigamente dizia-se quem casa quer casa, não é? Onde é que elas estão, essas casas, não é? Depois a família É bom que a família, claro, seja família, tenha várias gerações, e hoje em dia, com o aumento da esperança de vida, várias gerações podem coexistir, uma, duas, três, cada vez encontro mais famílias com bisavós, não é? Não apenas com pais e avós, mas até com bisavós. Onde é que essas pessoas cabem, não é? Nas casas que nós hoje temos e naquelas que procuramos? Onde é que isso é possível? Depois os transportes, como é que as pessoas podem deslocar para o trabalho, para se acompanharem? Depois o apoio domiciliário, quando é necessário que isso aconteça, porque há alguém mais frágil, alguém mais doente. Portanto, quando nós falamos em família e na proteção da família, onde a vida nasce, onde a vida acontece, onde a vida é acompanhada, estamos a falar numa série de condições que são absolutamente prioritárias. E por isso, também como Estado, eu quando falo no Estado não estou a falar apenas da administração e nas pessoas que trabalham na administração pública. Estou a falar em todos nós como sociedade organizada politicamente para o desenvolvimento e para atingir e garantir o bem comum de todos e de cada um. Temos muitas coisas a fazer, mas este sentido do acompanhamento, este sentido de proporcionar a cada membro e a cada núcleo desta mesma sociedade as condições para que o seja, sociedade, gente que se acompanha, isto hoje é absolutamente prioritário.
Acha que estas liberalizações devem-se à falta de conhecimento da doutrina católica, à falta de prática religiosa, ou é mesmo uma mentalidade dita moderna?
Digamos, é uma exigência também cultural neste sentido que eu vou resumir. Antigamente, muitas destas coisas estavam necessariamente garantidas, porque as pessoas ou estavam unidas ou se sobravam, não havia maneira nenhuma. Hoje em dia, há possibilidades de percursos mais individualizados, o que, em princípio, é um bem, na medida em que possibilita a cada um andar para a frente naquilo que, enfim, que é o seu projeto de vida, etc. Mas temos que nos voltar a encontrar, não por necessidade, aquela necessidade obrigatória, imediata, de sobrevivência, mas por uma necessidade que também é de sobrevivência, como vida melhor, que só pode ser conjugada. Portanto, este é um enorme desafio cultural. Passámos de uma sociedade que estava obrigatoriamente solidária a uma sociedade que se individualizou e que agora tem que se reencontrar mais à frente com uma solidariedade mais criativa, mas também necessária.
Que papel é que está reservado à Igreja neste seu diálogo com o mundo?
Nós já cá estamos no mundo, não é? Porque nós, ao mesmo tempo, somos cidadãos do mundo de toda a gente, não é? Transportamos convicções, uma fé, tradições culturais, temos que partilhar com os outros e, se elas nos convencem a nós, aquelas que se referem a Cristo e à proposta evangélica para a vida em todas as suas consequências, se ela nos convence a nós, então também temos que a proporcionar aos outros, não como quem impõe, seja o que for, mas como quem nunca deixa de propor aquilo em que acredita, porque faz bem.
Como é que vê as reformas do Papa Francisco e o que é que ainda espera deste pontificado?
O Papa Francisco trouxe à vida da Igreja, de uma maneira muito insistente e também muito própria, enfim, daquele clima da Igreja sul-americana, com toda a sua vivacidade, ele trouxe uma exigência evangélica redobrada. Ou seja, aquilo que mais convence no Papa Francisco é aquilo que convence também a ele, ou seja, a proposta cristã da vida. E, portanto, é um Papa muito evangélico no seguimento e quase no decalque daquilo que são as atitudes de Jesus, como os evangelhos as transmitem, essas atitudes, e é por isso que é tão convincente. Portanto, o que eu peço ao Papa Francisco e para o Papa Francisco é este reforço evangélico que ele nos traz e continua a trazer, até com aquela frescura que ele consegue ter com os seus 80, que fazem bem a qualquer idade.
Não podemos fechar a nossa entrevista sem pedir-lhe a sua mensagem para os açorianos e para os portugueses em geral, que são cada vez mais, que celebram a sua devoção pelo Senhor Santo Cristo por estes dias.
Eu peço aos meus amigos dos Açores que continuem a ser Portugal no meio do Atlântico, que já foi o meio do mundo e que hoje continua a ser o meio de muito mundo, seja em que continente for.
Dom Manuel Clemente, muito obrigada por estes minutos de antena no Igreja Açores. Muitas felicidades e espero, mais dia menos dia, voltarmos a contar com a sua participação neste programa.
Terei todo o gosto.
Muito obrigada e umas excelentes festas para si.
Como sempre.
E nós regressamos na próxima semana com mais atualidade da Diocese de Angra e com mais um convidado especial.